O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, apontou na Câmara dos Deputados novos detalhes do futuro programa do governo federal que pretende democratizar o acesso ao transporte aéreo. França participou de audiência conjunta das comissões de Turismo e de Aviação e Transporte. Com o nome provisório de Voa Brasil, o programa visa a redução do valor da passagem aérea, tem alvo na população de baixa renda e deve ser lançado até agosto, segundo França.
A adesão é voluntária, portanto a empresa não é obrigada a aderir, não tem subsídio do governo na passagem, o preço até R$ 200, assento e rota, quem vai definir são as empresas. TAM, a Gol e a Azul já toparam entrar. Agora nós estamos na fase de conversar com cada um dos aeroportos privados para que eles nos ofereçam um benefício, porque não teria sentido o sujeito pagar R$ 200 pela passagem e 60 pela taxa de embarque.
Uma das alternativas em estudo é que parte da taxa de embarque seja devolvida em forma de cashback para consumo próprio no aeroporto. O ministro exemplificou o público-alvo que pode ser atendido pelo Voa Brasil em rotas e horários alternativos.
A nossa previsão é que um casal de aposentados, por exemplo, vai pagar R$ 800 e de volta para qualquer lugar do Brasil. Se for pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, vai dar 12 prestações de R$ 72. É uma passagem que fica viável para muitas pessoas.
A redução do custo Brasil nos combustíveis de aviação e o incentivo a práticas internacionais de concorrência por meio de empresas aéreas de baixo custo também estão nas metas do Ministério. Em relação à infraestrutura, Márcio França anunciou a intenção de colocar mais 100 aeroportos regionais em pleno funcionamento até o fim do governo Lula. O primeiro entrou em operação recentemente em Linhares, no Espírito Santo, e a meta é chegar a um total de 222 aeroportos com voos regulares no país. O ministro prevê parcerias com a Infraero e público-privadas para aumentar a capacidade de execução das obras.
Nosso problema no governo federal hoje não é dinheiro. Nosso problema hoje é conseguir executar as obras. Vencer essas etapas da burocracia, e eu acho que é um desafio especial do legislativo, que tem que ajudar a encontrar saídas para a gente não ficar com o recurso sem poder fazer a infraestrutura necessária para o Brasil inteiro.
Com críticas pontuais à privatização, o ministro também falou sobre as perspectivas de nova licitação em concessões de aeroportos mal sucedidas, como Galeão, Viracopos e Natal. Disse ainda que discute com o Ministério da Justiça a criação de uma gestão de inteligência aeroportuária e de mecanismos que evitem transtornos, como enfrentar recentemente pelas brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos e acabaram injustamente presas na Alemanha por suspeita de tráfico de drogas. Márcio França elogiou o Congresso Nacional, que ajudou a aumentar de 325 milhões para cerca de R$ 1 bilhão o orçamento de portos, aeroportos e hidrovias por meio de desdobramentos da chamada PEC da Transição, já convertida em emenda constitucional. O ministro prevê maior incentivo à infraestrutura dos portos por meio de investimentos públicos e atração de investimentos privados, extensão dos serviços concedidos à iniciativa privada, como cabotagem, manutenção e sinalização, e implementação de projetos de inovação e sustentabilidade ambiental. Quanto às hidrovias, Márcio França anunciou as metas de melhorar o atendimento aos 17 milhões de passageiros da região norte e de ampliar a atual extensão de 19 mil para 42 mil quilômetros. Vários deputados assinaram os requerimentos de audiência para conhecerem as prioridades do Ministério de Portos e Aeroportos. Entre eles, o presidente da Comissão de Viação e Transporte, Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O presidente da Comissão de Turismo, deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba, ressaltou a relevância da pasta.
Um tema que é fundamental para o Brasil. Não se faz turismo sem essa infraestrutura aeroportuária, portanto, sobre todos os aspectos para o Brasil, em função não apenas da questão da geração de emprego, mas também do que agrega de valor ao PIB nacional.
Outros parlamentares destacaram a importância do setor para a logística da produção econômica do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.